A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. Aqui é o lugar certo para você enviar sua pergunta e ser respondido pelos senadores. E como de costume, a gente começa o programa chamando a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSB do Estado de Goiás. Olá, senadora Lúcia Vânia.
Obrigada, Vladimir. No programa de hoje, vamos conversar sobre a transferência da presidência do Mercosul do Uruguai para a Venezuela e como ficam as relações entre os países que formam esse bloco econômico. Vamos tratar também do controle das operações com cartão de crédito. Para falar a respeito desses assuntos, convidamos os senadores Aloysio Nunes Ferreira e Roberto Requião, aos quais agradeço pela participação.
E a gente lembra que você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando sua pergunta para o telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Então vamos à primeira participação de hoje, que vem da cidade do Rio de Janeiro. Quem pergunta é o nosso ouvinte Daniel Sampaio. Por gentileza, Daniel, sua pergunta.
Qual o papel, né, do Congresso Brasileiro hoje em relação ao Mercosul? Qual o poder do Senado, né, para nas melhorias, né, em questão da não só da área de investimento, combate à sonegação, também sobre a questão da política, né, do Mercosul, o papel do Brasil perante os outros países, como a Argentina, Paraguai, Uruguai? Qual seria o dever hoje do Congresso Brasileiro para a melhoria, né, de investimentos dentro do Brasil, até mesmo fora, dentro do Mercosul?
Obrigado, Daniel, por participar aqui do Espaço Ouvidoria. O Mercosul é um bloco econômico que reúne Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Para responder ao Daniel, nós vamos chamar aqui o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Ele que é o presidente da representação brasileira no Parlasul, o Parlamento do Mercosul. Por gentileza, senador Roberto Requião.
Daniel, o fundamental é você ter uma resposta sincera e verdadeira. No regime presidencialista, quase tudo passa pelo executivo e pela chancelaria, pelo Ministério de Relações Exteriores. Eu mesmo já apresentei uma proposta mudando a legislação e viabilizando uma espécie de um fast track, uma aprovação rápida, porque hoje o governo federal faz um acordo, 15, 20 anos depois o acordo não foi aprovado pelo Congresso Nacional. E não é só o Senado, é o Senado e a Câmara. Então, eu estabeleci uma proposta no caminho da solução norte-americana. Quando o Congresso acompanha, ele é obrigado a acompanhar as negociações, ele tem um prazo de 30 dias para dizer sim ou não. Então, a participação seria efetiva tanto na elaboração das propostas e dos acordos quanto na sua aprovação. Mas isso não existe. Eu sou hoje presidente da delegação brasileira no Parlasul. Já fui um dos vice-presidentes do Parlasul, o que me levaria à presidência, uma vez que ela é rotativa. Mas hoje sou presidente da delegação brasileira. Nós temos muito pouca ação. Nós não temos poder algum em relação aos executivos presidencialistas. Nós apenas sugerimos. E cá entre nós, às vezes as sugestões no plenário são tão ingênuas, são tão localizadas, como se fossem sugestões de uma Câmara de Vereadores, sem a visão global da importância da ação conjunta dos países, que essas instituições são um vir a ser. Vir a ser um parlamento de verdade. Hoje, são mais uma espécie de departamento turístico dos parlamentos. Eu tento fazer uma reunião aqui do Parlasul, no Senado da República, os senadores não aparecem. Eu marco uma reunião no Uruguai, eles aparecem todos para tomar vinho e comer um bife de chouriço numa daquelas excelentes churrascarias. Não há uma consciência do parlamento sobre a importância do Parlasul. E a base disso tudo é a TEC, a Tarifa Externa Comum. Nós nos protegemos como um mercado único. Sem tarifa externa comum, por exemplo, não existiria uma federação ou uma confederação. Os Estados Unidos não existiria, porque é uma confederação, uma soma de estados independentes, e o Brasil, que é uma federação, porque ele é de cima para baixo, também não existiria. Mas hoje nós vemos todo um esforço, inclusive do José Serra, inspirado pelos interesses de hegemonia dos Estados Unidos, de acabar com a tarifa externa comum e dinamitar o Parlasul e o Mercosul. Nós estamos num momento muito ruim. E como eu disse a você, como há uma precariedade de informação e consciência da importância desse mercado para a sobrevivência autônoma e soberana das nossas economias, nós estamos em crise.
Obrigado, senador Requião. E ainda sobre essa questão do Mercosul, nós ouvimos a opinião do senador Aloísio Nunes Ferreira. Ele é do PSDB do Estado de São Paulo e é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aqui do Senado. Por gentileza, senador Aloísio.
Bem, o Mercosul, no entendimento nosso do Senado, e eu acho que isso é unânime, é uma plataforma muito importante para a atuação do Brasil na sua política externa. Não apenas por uma questão geográfica, mas pelos laços que nós temos, econômicos, culturais, históricos, com os países que o compõem. O Mercosul hoje passa, notoriamente, por uma crise decorrente de um certo desvirtuamento do Mercosul, que, inicialmente concebido para ser essencialmente uma zona de livre comércio, acabou por se tornar nos governos do PT muito mais um programa ideológico, que incluiu no seu espectro de atuação uma série de coisas que nada tem a ver com a sua finalidade principal. Em relação ao Mercosul, em relação à questão propriamente econômica e comercial, nós temos um problema, que são as exceções às tarifas comuns, que são arguídas pelos diferentes países em razão do temor que o setor empresarial de cada um dos nossos países tem da concorrência dos seus concorrentes, dos aqueles que correspondem, têm a mesma atividade nos vizinhos. Frequentemente, nós temos a ideia de segurar importações do Brasil pela Argentina. Está acontecendo agora uma movimentação grande da avicultura argentina para restringir a entrada de frangos industrializados, de carne de frango industrializada no Brasil, por temor de que isso acabe por roubar-lhe o seu mercado interno. Mas isso se repete muitas vezes, né? Esse é um problema. Outro problema é que o Mercosul, pelo fato de termos que, a partir de uma decisão dos ministros, terem decidido que acordos, que os países que o compõem só podem ter acordos bilaterais com países fora do bloco, se esse acordo for acompanhado por todos os demais países, isso gera uma imobilidade em relação à política comercial dos diferentes países que compõem o Mercosul. Hoje nós temos pendente, que está iniciada já uma negociação com a União Europeia, que para nós do Mercosul será muito positivo, desde que a Europa, que os países da Europa concordem em abrir os seus mercados, né? Especialmente os mercados para os nossos produtos agrícolas. Enfim, são questões que estão aí hoje, digamos assim, embaraçando ou criando obstáculos para que o Mercosul chegue ao resultado para o qual ele foi criado.
Obrigado, então. Nós ouvimos aí as palavras do senador Aloísio Nunes Ferreira e, antes, do senador Roberto Requião, participaram aqui conosco abordando esse tema importante, que é o Mercosul. E a gente já passa para a próxima pergunta de hoje, que vem lá do interior de São Paulo, mais precisamente da cidade de Bebedouro. Quem entrou em contato conosco foi o Jefferson de Souza. Ele quer saber sobre a fiscalização das operações com cartão de crédito. A sua pergunta, Jefferson.
Com relação à questão da normatização dessa Casa de Leis, com relação ao aspecto das operações de cartão de crédito estabelecida pelas instituições financeiras, que não estão observando os princípios básicos da boa-fé com relação a estabelecer o pagamento mínimo, o médio, a taxa de refinanciamento dos juros e atuando à revelia dos dispositivos legais, ordinários e da Constituição Federal. E também que se fosse estabelecido uma normativa dessa Casa de Leis também com relação à questão da atuação dos órgãos de defesa do consumidor, principalmente com relação ao Banco Central, que está deixando de cumprir uma própria resolução que ele próprio editou, que nesse caso se adequa a essas operações, a resolução número 3.694, que ele passasse a observar isso e que de ofício fizesse aquilo que é atribuição discricionária do mesmo. E que essa casa também estabelecesse sanções penais e cíveis, principalmente aos agentes que devem fiscalizar, que são do Banco Central, que não estão fazendo. Estão causando prejuízo aos cofres públicos e à própria economia, superendividando os consumidores.
Obrigado, Jefferson, por ter trazido essa sua pergunta aqui ao nosso programa. E quem vai aí esclarecer as suas dúvidas é o nosso colega Paulo Springer. Ele é consultor legislativo aqui do Senado Federal, especialista na área de economia. Vamos acompanhar.
Oi, Jefferson. Realmente você colocou uns pontos muito importantes a respeito da atuação do Banco Central e problemas que existem na relação de consumidor, né, das empresas de cartão de crédito com os consumidores. A questão da informação já existe realmente regulada em normas, né, em resoluções do CNE, e, de fato, se não estiverem sendo cumpridas, assim, o meu cartão, pelo menos, eu sempre recebo isso direitinho, essas informações necessárias. Não sei outros cartões, mas é sempre importante, né, essa informação que eles colocam de qual vai ser o pagamento de juros no mês seguinte, caso você opte por pagar o mínimo possível, né? E agora, além disso, até poderia ser estendida essas informações. Eu acharia muito importante falar não só isso, como em quanto tempo você quitaria a dívida e quanto pagaria de juros. Eu tenho certeza que quando a pessoa fizer a conta e ver que por uma dívida, digamos, de R$1.000, você gastaria R$3.000, R$4.000, ela vai pensar duas vezes antes de fazer o pagamento mínimo. Em relação à fiscalização especificamente, infelizmente, o Senado ou o Poder Legislativo, por uma questão de independência de poderes prevista na Constituição, não pode interferir dizendo é o Banco Central quem vai fiscalizar a questão do cartão de crédito, e muito menos o Banco Central vai fiscalizar de tal e tal forma a questão do cartão de crédito, ou qualquer outro problema, né? Isso aí é um projeto típico de iniciativa do Poder Executivo sobre isso, respeitando a questão da divisão dos poderes. Já existe, né, um novo Código de Defesa do Consumidor, já aprovado no Senado, que está na Câmara, já com algumas medidas contra o superendividamento, mas assim, mais no sentido assim, de proibir propagandas gratuitas, o assédio ao consumidor, propaganda falando de juros zero, esses negócios, e mesmo até alguns limites, talvez, até para o limite de endividamento, comprometimento de renda com endividamento, alguma coisa nesse sentido. Por fim, também, já houve projetos no sentido de permitir diferenciação de preço entre preço que você paga à vista e preço com cartão. A pessoa que paga com à vista poderia ter um desconto em relação àquele preço da pessoa que paga com cartão. Projetos nesse sentido já foram tentados algumas vezes, tanto no Senado quanto na Câmara, mas infelizmente não prosperaram. E não deixa de ser um problema também, há uma espécie de limbo jurídico ainda nessa questão do cartão de crédito. Porque, como a maioria dos cartões são emitidos por bancos, o Banco Central, como é o fiscalizador dos bancos, acaba fiscalizando também essa parte de crédito, né, dos cartões. Cartões de financeiras e outras entidades não bancárias que está meio que no limbo, assim. Tem gente que acha que o Banco Central tem obrigação de fiscalizar, outros juristas entendem que não é obrigação do Banco Central. E quando cria esse tipo de limbo, sempre cria espaço para querer passar a obrigação para outro, né?
E nós chegamos ao final do programa de hoje, mas não sem antes chamar novamente a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia.
Muito obrigada mais uma vez à Rádio Senado. E principalmente obrigada aos ouvintes que têm enviado suas perguntas e sugestões. A ouvidoria foi criada com o objetivo de atender da forma mais direta e objetiva ao cidadão, sendo, portanto, uma ponte entre o povo brasileiro e o Senado Federal. Por isso, não deixem de entrar em contato. Até o próximo Espaço Ouvidoria.
O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário que está disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito pelo telefone. A ligação, eu lembro, é de graça. O número é o 0800-6122-11. Muito obrigado pela sua audiência. O Espaço Ouvidoria vai ao ar na última sexta-feira de cada mês. E você é o nosso convidado especial. Até a próxima.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.